Irmãos, ocupem seus postos. O Papo da Sétima está começando.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos e meus tios. Sejam bem-vindos ao digníssimo podcast O Papo da Sétima, destinado aos apaixonados pela ordem... Peraí, não era Pedro que devia estar fazendo isso não, velho?
É, também acho. É. Tá alguma coisa estranha aqui. Ei, que voz é essa aí?
Olá, senhores! Bem-vindos mais uma vez ao podcast Papo da Sétima, episódio número 5. Infelizmente, nosso irmão Pedro Lisboa não pôde se fazer presente a nosso encontro de hoje. Porém, mandou um saudoso abraço para todo mundo. Mas nossa tríade está formada aqui. Nosso irmão Rafael Trevisan, dá um salve aí para a galera.
Opa! Fala, pessoal. Fala, Demolei. Fala, Sétima Fec. Saudade de estar aqui gravando. A gente teve um períodozinho maior aí entre o episódio 4, que foi a nossa entrevista lá com o Felipeita. Se você não viu, não ouviu, na verdade, o podcast de número 4 aqui do Papo da Sétima, eu recomendo muito que ouça. O Felipeita agora é o nosso best mestre conselheiro estadual adjunto, né? Porque no último comboio realizado aqui na cidade de Salvador, ele deixou o cargo e a gente fez uma entrevista com ele falando um pouco mais sobre o cargo de mestre conselheiro estadual, para que vocês estejam conhecendo um pouco mais sobre as esferas e o universo da Ordem Demolei. Eu recomendo que todos vão lá e ouçam o episódio. E hoje, finalmente, estamos aqui gravando nosso episódio número 5, com algumas coisas tanto diferentes, mas sempre falando de Ordem Demolei para vocês. Valeu, galera!
E agora, substituindo nosso irmão Pedro Lisboa, não só no cargo de mestre conselheiro regional, mas também no nosso podcast de hoje, o nosso irmão Marcelo Segundo. Fala aí, Marcelo!
E aí, galera da Sétima Flex, é uma honra estar aqui com vocês. Queria dizer que é uma honra participar desse projeto, que tem sido de bastante proveito para a nossa oficialaria. Já vou começar pedindo desculpas, que eu nunca participei de nada parecido, é a primeira vez que eu faço isso, então bora lá. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os irmãos idealizadores do projeto, o irmão Pedro Lisboa, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje conosco, e os irmãos Rafael Trevisan e Matheus Pereira, pelo belíssimo projeto que vocês têm feito. Vou me apresentar, sou Márcio Alan II, estou atualmente como mestre conselheiro regional do nosso OFEX, e para quem não me conhece, eu sou de Demolei desde 2012, vim lá do capítulo Renovação Diamantina de Seabra, fui mestre conselheiro lá, e aí em 2016 vim para cá, para Salvador, para estudos, a nossa sétima, me filiei ao capítulo Chebna, e aí o trabalho pela Ordem Demolei não pode parar, né? Me tornei mestre conselheiro em 2017, do capítulo, e aí 2018 e 2019 me tornei capelão do capítulo estadual, sou representante de Demolei, sou cavaleiro da cadência, assim como o irmão Matheus Pereira. Participamos também da confraria dos 11 eleitos, que é responsável por conceder as sublimes ordens da cavalaria, dentre outras coisas. Então, queria dizer que é uma honra estar entre vocês e bora lá.
É isso aí, senhores. Dando prosseguimento ao nosso podcast, vamos falar nossa primeira matéria, que é em busca do padrão 7.
Em busca do padrão 7.
Então, senhores, na busca do padrão 7 de hoje, temos uma mensagem que é: amplie seus horizontes. A Ordem Demolei vai muito além das paredes de seu capítulo. Então, a gente já falou em episódios passados sobre o quão importante é você sair da caixinha, né, do que você imagina ser a Ordem Demolei apenas convivendo no seu capítulo, para que você possa enxergar o macro que é a Ordem Demolei, né? Então, a gente sempre incentivou todos os membros da região, todos os nossos ouvintes, né, que pudessem conhecer as atividades dos outros capítulos, a forma com que os outros capítulos trabalham, os membros, né, que nós temos em outros capítulos, porque a experiência trocada entre os irmãos desses capítulos sempre é extremamente proveitosa para ambos os capítulos.
Exatamente, e aí eu gostaria de entrar nesse ponto aí com um acréscimo muito importante, né? Eu gosto de pensar assim que a Ordem Demolei, ela tem os estágios, né, as esferas, que são o capítulo como um núcleo de uma esfera menor, né, e geralmente é ali onde aquele membro novato que está iniciando a ordem tem o primeiro contato. E aí depois tem a esfera regional, onde existem outras unidades, outros capítulos, né? Que é uma esfera onde esse Demolei tem um contato maior com outros Demoleis, e às vezes com capítulos que trabalham de forma diferente da forma que o capítulo dele trabalha. E eu não digo trabalhar diferente na questão de ritual, porque o ritual é o mesmo para todo mundo. Mas eu digo trabalhar diferente às vezes no projeto, ou na maneira de executar um projeto, com as ideias que surgem para o mesmo tipo de atividade, né, de acordo com aquelas que estão programadas lá na CNE, por exemplo. E é muito bacana você poder ter essa visão também, porque você acaba aprendendo com outros capítulos. Depois disso, eu acredito que vem a esfera estadual, né, onde outras regiões do estado, né, se unem. E aí o maior evento de repercussão estadual é o Combode, onde a galera acaba se reunindo. E depois tem a esfera nacional, né, onde tem capítulos de toda a federação, né, e de todos os estados, com todas as suas regiões, com mais ou menos o mesmo sistema do nosso, que se une para poder, né, que tem a referência do Supremo Conselho, né, e o maior evento de escala estadual é o Congresso Nacional, né, que ano passado foi em Sergipe, eu até estive lá, nunca tive a oportunidade de estar no Congresso Nacional, e foi uma experiência muito bacana, né, porque foi aqui do ladinho, então foi perto da gente, eu pude estar participando do evento. E esse ano vai ser em Cuiabá, Mato Grosso do Sul, e infelizmente eu acho que eu não vou estar presente, né, por causa da distância, mas quem puder também estar presente no evento de nível nacional é muito legal. Você acaba expandindo muito sua visão da ordem, né? Literalmente é o máximo, assim, de sair da caixinha que você... Na verdade, eu até vou além, né? Não é o máximo que você pode sair da caixinha e ver a Ordem Demolei. E como a Ordem Demolei é uma organização mundial, você pode estar indo para eventos internacionais também. Nós temos a Ordem Demolei aqui na região do Mercosul, né, na América do Sul. Acho que recentemente foi dado o start na Ordem Demolei lá na Argentina. Eu lembro de ter visto até o Grande Mestre Nacional passando por lá, dando apoio ao pessoal. E a Ordem Demolei é onde ela surgiu, né, lá nos Estados Unidos, né, que apesar de onde ela ter surgido, ela não é a maior Ordem Demolei do mundo, porque a maior Ordem Demolei do mundo é a nossa aqui no Brasil, né, com uma quantidade de membros, uma quantidade de capítulos. Então... mas é uma possibilidade também que o Demolei tem, né, de estar aumentando seus horizontes. E a experiência internacional com certeza deve ser fantástica para aquele que já pôde estar indo, né? Não é o meu caso, acredito que os irmãos aqui também, mas que um dia talvez eu tenha a oportunidade de poder também estar indo para o Congresso Internacional da Demolei.
É isso aí, galera. Assim como o irmão Trevisan falou, a gente não pode viver nas quatro paredes, né, dentro só do capítulo, a gente tem que viver e fazer a Ordem Demolei para toda a sociedade e participar sempre de todos os projetos, a nível estadual, a nível nacional e a nível regional. Como o irmão falou, a nível estadual a gente tem o CRE, que é um projeto bastante efetivo, assim como nós temos o capítulo estadual, né, que é bastante interessante, já tivemos muitos membros aqui da hospitalaria, e a nível nacional temos o CRN, como ele falou, a CNE também é muito importante, são pilares, são projetos que vocês podem tomar como intuito, né, no capítulo de vocês, para tomar como base na realização das atividades, então são bastante engrandecedores. A nível regional, nós temos e vamos continuar com os projetos que já existiam, como o podcast é um deles. Vamos continuar com o Torneio da Sétima, dentre outros que já existem, além de inserir novos projetos para estar cada vez mais vivendo e fazendo a Ordem Demolei, galera.
Então, senhores, outra coisa importante de trazer também a esse Busca do Padrão 7 é o estudo da Ordem Demolei, né? Como em outros episódios já falamos, é muito importante você conhecer a Ordem Demolei, porque dessa forma, né, quando você entende o que é a Ordem Demolei e o objetivo, né, dela, você consegue ampliar seus horizontes também. Então não adianta você só viver aquele mundo ali em que você vai para a reunião, pega aquele cargo, trabalha naquele cargo, faz aquele trabalho do jeito que você achar, do jeito que dá, né, sendo que você simplesmente não estuda o ritual, não sabe por que é que você tá pegando aquele cargo, a importância daquele cargo que você tá pegando. E quando você vai nos outros capítulos, você enxerga, você passa a entender como a Ordem de Molay trabalha. E desse jeito você começa a criar uma escada para subir e cria um norte para você, né?
Pegando o gancho aqui de Matheus, uma coisa que eu acho muito importante, isso que ele começou a falar sobre a questão dos cargos, é a importância de você enxergar o Demolê na ritualista, no cargo fora da caixinha ali, no sentido de tomar a história, os ensinamentos da Ordem Demolê para você. E aí, para finalizar esse Em Busca do Padrão 7, eu gostaria de justamente fazer esse link final, que era a mensagem que eu queria trazer aqui, que é a forma mais importante que o Demolay pode ampliar seus horizontes da Ordem Demolay e sair daqui das paredes do seu capítulo, não é, às vezes, a região, às vezes não é o estado, às vezes não é a nível nacional, às vezes não é a nível internacional. Todas essas esferas, tudo isso, essa desconexão com o capítulo, elas são importantes sim. Mas eu acho que a forma mais importante que você pode sair do seu capítulo é com você mesmo. É você indo no seu capítulo, absorvendo as lições, absorvendo os conhecimentos e praticando isso fora das paredes do seu capítulo, na sua vida diária. Então essa é a forma mais importante que você tem de ampliar os seus horizontes fora do seu capítulo. É você sendo Demolê todos os dias. Você estando alinhado com as virtudes e com os propósitos da Ordem Demolê na sua vida diária. Em qualquer círculo da sua vida. Seja na sua escola, seja na sua faculdade, se você é um Demolê que está no período da faculdade. Seja no seu trabalho, seja na sua escala familiar, seja na sua escala religiosa. Independente de qual religião você siga ou pratique. Em qualquer núcleo, em qualquer esfera, você está levando os princípios e a virtude da Ordem Demolê. Então, se tem uma coisa que a Ordem Demolê ensina para a gente, é que nós devemos ser cidadãos melhores, pessoas melhores. E se a gente vai para o capítulo, vai para a reunião, participa dos eventos, participa dos projetos, participa de tudo, mas quando chega lá fora, a gente não é Demolê, então eu acho que ainda assim, você está sendo Demolê somente nas paredes do seu capítulo. Porque você só é Demolê quando você está lá. E quando você não está lá, por que você também não é Demolê? Então fica aí a reflexão, fica aí a lição. A gente está encerrando esse quadro. E aí eu deixo a palavra novamente com o Matheus para ele seguir o baba. Valeu, galera.
Pois bem, senhores. Com esses ensinamentos aí, nós fechamos Em Busca do Padrão 7 de hoje. E vamos à nossa próxima matéria, que é o SOS MC.
SOS MC.
Pois bem, no nosso SOS MC de hoje, nós falamos sobre os tipos de comunicação. Qual tipo de comunicação você utiliza, mestre conselheiro? Você é passivo, passivo-agressivo, agressivo ou assertivo?
Então, galera, nesse podcast de hoje a gente vai estar falando sobre a comunicação e é uma coisa muito importante para o líder ele saber justamente se comunicar. E o primeiro passo para o líder saber a forma mais efetiva que ele vai se comunicar, tanto na esfera do capítulo ali, que a gente está falando, não é mais especificamente com o mestre conselheiro, como ele vai se comunicar com os membros do capítulo, como talvez ele vai se comunicar com o conselho consultivo, como ele vai se comunicar com a região e tudo mais. E para isso, o primeiro passo é saber o seu tipo de comunicação, né? Matheus falou os principais tipos de comunicação aí, e eu tô com material aqui em mãos, que é um livro que eu comprei há um tempo atrás, que chama Assertividade em uma Semana, né? A autora é a Dena Michele, né? Fazendo aqui as considerações da autora, da editora Figurati, né? É um livrinho de uma série de livros, e eu vou trazer aqui para vocês as definições do tipo de comunicação passiva, do tipo de comunicação passivo-agressivo, do tipo agressivo e do tipo assertivo, de acordo com o livro aqui. Nesse momento, após eu falar as definições, eu gostaria que você aí ouvinte, principalmente você, mestre conselheiro, que está nos ouvindo, tente absorver a mensagem, né, do tipo de comunicação
e tente identificar qual é o seu tipo de comunicação. E depois a gente vai fazer algumas considerações aqui sobre o tipo de comunicação também e o caminho, né, a linha de pensamento que você deve seguir para você ter uma comunicação efetiva na ordem de Molay, aí com o seu capítulo ou em qualquer outra esfera. Então vamos lá. O tipo de comunicação passiva. De acordo com o livro aqui, o comportamento passivo está habitualmente associado com o perdedor, alguém que está sempre recuando, desistindo e sendo submisso. As desculpas impedem esse modo de comunicação, assim como os acordos relutantes e as afirmações negativas sobre si mesmo. O comportamento passivo transmite a mensagem: você está bem e eu não estou bem. O tipo passivo-agressivo. O comportamento passivo-agressivo está geralmente associado com o sabotador. De maneira nenhuma está exposto, não obstante a motivação agressiva ser óbvia. As características distintivas desse modo de comunicação são comentários sarcásticos, declarações com duplo sentido e sinais não verbais, como olhar zombateiramente para o alvo. A mensagem subjacente é: eu não estou bem, você não está bem. A comunicação de tipo agressiva é o comportamento agressivo não leva em consideração os direitos dos outros. Embora essas pessoas possam ser percebidas como aquelas que lutam pelo que querem ou como vencedores na vida, habitualmente são temidas e seu estilo incentiva um comportamento enganador por parte dos outros, que preferem não ter de enfrentar sua raiva. A mensagem transmitida por esse tipo de pessoa é: eu estou bem, você não está bem. O último tipo de comunicação, o assertivo agora. A comunicação assertiva não diminui ou rebaixa as outras pessoas. Não transgride nenhum direito humano, nem se intimida diante de assuntos importantes. Em vez disso, incentiva a comunicação satisfatória e que as necessidades de todos são supridas, da melhor maneira. A característica identificadora do comportamento assertivo é o uso de afirmações com o eu. Isso indica que a pessoa que comunica está assumindo a responsabilidade pela mensagem transmitida. Por exemplo, eu não estou satisfeito com esta decisão. Gostaria de discuti-la ainda mais. Essa forma de comunicação está baseada no respeito por si mesmo e pelos outros. Ela é motivada pela crença de que eu estou bem, você está bem. Não há perdedores.
Pois bem, senhores, depois dessa explanação sobre os tipos de comunicação, a gente dá uma breve resumida para deixar vocês cientes, né, do que a gente está tratando. Aquela comunicação passiva é aquele cara que aceita literalmente tudo. Toda vez em que alguém impõe algo a ele, diz: tá, velho, tá bom, tudo bem, vamos fazer assim mesmo. Ou seja, ele sempre evita a discussão porque ele sabe que se discutir vai ter atrito e ele não quer esse atrito. Então ele acaba engolindo sua vontade para atender a vontade dos outros. Em resumo, é aquele que gosta de dizer sim quando quer dizer não. Né? O passivo-agressivo, a melhor explicação é aquela namorada ciumenta, né? Que quando você vai falar alguma coisa para ela, ela diz: ah, tá bom, com aquele tom bem forte. Ou seja, você fala alguma coisa para ela, mas ela não quer dizer sim, ela quer dizer não, mas acaba dizendo não de outra forma. Ou seja, ela acaba sendo passiva e agressiva ao mesmo tempo. Então, a pessoa passiva-agressiva, ela sempre utiliza o sarcasmo para poder expressar o que está sentindo. E a comunicação agressiva, o comunicador agressivo, é aquela pessoa que sempre pensa somente em si e depois nas outras pessoas. Então ele não se importa no que as outras pessoas vão entender daquilo que você está falando. É aquele padrão chefe, voltando para a liderança, né? Aquele padrão chefe no qual chega para você e fala: eu preciso que você faça tal coisa para hoje, não importa, eu preciso que seja para hoje. Então ele sempre vai ser muito ríspido e não vai querer ouvir a opinião das outras pessoas que estão em volta dele. E por fim, a comunicação assertiva é aquela em que a pessoa quer dizer sim e diz sim, e também diz não quando quer dizer não. Então ele sabe dizer aquilo que sente, mas também fala de uma forma que não agrida o direito da outra pessoa. Então ele fala de uma forma que respeita todas as pessoas que estão em volta, tanto ele quanto as pessoas que estão na conversa.
É isso aí, galera. Essa assertiva, o comportamento, né, assertivo, você também tem que ser bastante ativo, honesto, transparente e transmitir respeito pelos outros. Então, vai lá mais um conselho para a galera. Sempre se preocupar para falar sempre com mais naturalidade possível. Se preparar e se planejar para contornar situações difíceis e inesperadas. E demonstrar cada vez mais simpatia e confiança na desenvoltura da sua fala e da realização dos seus trabalhos.
Então, pessoal, você que é mestre conselheiro, uma coisa muito importante aí depois de tudo isso que a gente falou e a gente apresentou aqui os estilos de comunicação, é que você tente identificar hoje qual é o seu estilo de comunicação, né? Claro que o estilo de comunicação assertivo, né, é o estilo de comunicação onde você provavelmente vai obter mais sucesso em transmitir a mensagem no círculo, na conversa, você ouvir, e você vai ter, na verdade, esse sucesso no sentido de obter resultado daquilo que você quer, né? Então, por exemplo, às vezes você quer um direcionamento ou quer executar um projeto no capítulo. Às vezes você precisa de apoio, precisa que concorde com o projeto. Você pode ser autoritário, você pode ser agressivo, mas se você trabalhar dessa forma, você tem que pensar quais serão as consequências. Então, se você for uma pessoa agressiva, provavelmente os outros irmãos do capítulo não vão querer opinar. Eles vão preferir, às vezes, talvez evitar o conflito com você, né? Aqueles irmãos que forem passivos, vão preferir evitar o conflito com você do que opinar e participar nas decisões do capítulo. Então, isso é ruim porque você também acaba perdendo de ouvir boas ideias de outros irmãos. Então, quando você se permite ser mais assertivo, colaborativo, você, às vezes, tem uma ideia, você quer que ela seja colocada em prática. Mas, às vezes, a sua ideia não é a melhor forma de executar, às vezes não é a melhor forma de fazer, e às vezes também nem é a melhor ideia. Então, é por isso que é sempre bom você também ouvir. Então, você ouve o que todo mundo tem a falar, ouve, às vezes, a sugestão que todo mundo tem a ouvir, ou todo mundo tem a dizer, perdão, e você acrescenta essas sugestões, né, essas coisas na sua ideia. Então, por exemplo, no capítulo, executa um evento de arrecadação ali, toda gestão que sempre tem tido resultado, sempre tem dado certo, sempre tem tido sucesso. Só que nesse momento, todo mundo está de acordo de que vai fazer o evento, você também quer realizar o evento, e aí tem um irmão com uma sugestão que pode melhorar a divulgação do evento. Aí ele fala, e esse semestre, eu acho que se a gente fizesse uma panfletagem aqui no bairro do nosso capítulo para divulgar o evento, eu acho que seria melhor. Aí você pega lá todo agressivão, corta o irmão, diz que não vai dar certo, porque vocês já fazem do jeito que vocês fazem todo semestre e dá certo. Pô, você nem tentou, você nem escutou o cara, nem deixou ele falar. Talvez se você tivesse feito a panfletagem lá que ele sugeriu, talvez tivesse um movimento maior no evento, o evento tivesse dado mais certo, talvez arrecadasse mais fundos para o capítulo. Então, é toda uma maneira de trabalhar. A comunicação é um ponto de extrema importância e, principalmente, o líder tem que saber desenvolver isso muito bem, né? Se o líder não tiver isso desenvolvido, às vezes o capítulo, em geral, acaba pagando por isso, né? Então, é uma coisa importante.
Aproveitando o exemplo que o irmão Trevisan trouxe aqui, sobre o mestre conselheiro que acabou sendo agressivo e não ouviu o que é que o irmão tinha a propor, você também poderia ter sido passivo e acatar a decisão do irmão, sendo que aquele projeto dele não estava bem maduro, não estava aquela coisa bem estabelecida, e aí então você aceita o projeto dele para evitar que ele fique de mal com você, né, entre aspas, e dessa forma o projeto acaba dando errado. Simplesmente porque você não quis discutir com aquele com o cara, dizer, velho, será que a gente, a sua ideia é boa, mas eu acho que a gente pode melhorar um pouquinho mais com isso ou com aquilo. Então o assertivo é aquele cara que vai não só eu gosto de dizer que ele é o cara que, da mesma forma que sabe, né, ele sente que as pessoas podem estar erradas, né, da mesma forma que as pessoas podem estar erradas, as pessoas podem observar que eu estou errado. Então, no momento em que você começa a entender isso, você começa a colocar a assertiva na sua comunicação. E aí, então, você consegue ter mais sucesso no seu ambiente de trabalho, em questão de trabalho e equipe, tanto no seu capítulo quanto em qualquer ambiente, né? E então, senhores, estamos encerrando mais um episódio de nosso podcast, episódio 5. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando do nosso projeto. É claro, óbvio, nós estamos abertos a toda e qualquer sugestão que a Sétima Pistelaria quer propor para a gente. E vamos com tudo.
Então, pessoal, agradeço a presença de todo mundo aqui, aqueles que estão sempre conosco, ouvindo e participando do nosso podcast, a galera que está lá no CastBox sempre comentando e participando, o pessoal que também não pode, infelizmente, ouvir pelo CastBox, mas está sempre ouvindo pelo Drive, e eu sempre recebo o feedback do pessoal, isso é muito bacana, né? Porque como a gente já comentou em alguns outros episódios, a gente faz isso aqui porque a gente gosta, é por amor, né? E a gente espera sempre poder impactar vocês de uma maneira positiva. E pra gente, se uma pessoa, se um de vocês aqui da Sétima, se algum demolente estiver sendo impactado com o nosso projeto, com as mensagens que a gente traz aqui, a gente já vai ficar muito feliz. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também é que nosso podcast não é o mesmo sem o nosso membro oficial da tríade, Pedro Lisboa, que hoje não pode estar presente conosco, né, por motivos familiares, mas que, dependendo da organização e da agenda dele, que ele possa estar presente aqui no nosso próximo episódio também, abrilhantando com as piadas e a participação dele, que é sempre muito gratificante e deixa nosso podcast com a mais engraçado, que só ele sabe fazer. E também agradecer aí, Segundo, né, que vai falar brevemente aí logo em seguida, porque a gente tem a tríade, né, mas cada um tem suas responsabilidades diárias, cada um tem as suas rotinas e sua vida, e a nossa ideia aqui é que o podcast sempre esteja a tríade com a participação especial, e agora Segundo vai estar vindo aí talvez para a equipe para reforçar nosso projeto e para que a gente possa estar mantendo talvez uma frequência maior nos episódios, né, para poder estar trazendo para vocês, né? Então, às vezes a gente acaba tendo alguns problemas, entre um episódio e outro acaba tendo uma distância muito grande, né? Também tem aquele período da edição do episódio, e aí, tendo mais membros participando e apoiando nosso projeto, talvez a gente consiga driblar alguns efeitos assim como imprevistos do tempo, né? E em breve eu acho que a gente vai trazer o Segundo aqui para bater um papo com vocês, falando mais sobre sendo mestre conselheiro regional, né, que agora ele está na função, e os projetos dele, né, para ele poder também bater um papo com vocês, exibir um pouco dos projetos e qual é o apoio que ele espera da participação da região nesses projetos. Então, muito obrigado novamente, e sua jornada como Demolei, continue acompanhando a jornada do Papo da Sétima. Valeu!
É isso aí, galera. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes, dizer que é uma honra participar desse Papo da Sétima, dizer que estou muito feliz e sempre que precisar estarei disponível para os irmãos. Queria dizer, né, para vocês irem lá no Instagram da Sétima Fex, todos ficarem ligados nas coisas que estão rolando. E quando a gente fizer as perguntas e tal, para vocês participarem, para que a gente possa trazer aqui para o podcast. No mais, queria só dizer que todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. É uma frase do nosso irmão Walt Disney, então finalizo minha fala assim, é uma honra estar entre vocês. Vamos fazer a ordem demolê. Falou.
E para a gente não perder o costume, vamos fazer aquela frase, aquela célebre frase no final do episódio. A frase que trago é: as 5 essenciais habilidades empreendedoras para o sucesso são concentração, discernimento, organização, inovação e comunicação. Palavra de um dos mais cientistas da nossa história, Michael Faraday. Muito obrigado e até a próxima, senhores.
Irmãos, Obrigado pela atenção. O Papo da Sétima agora irá se retirar.